Salve galera, tudo bem? Aqui é o Professor Baglini e hoje nós vamos discutir um assunto extremamente importante aqui no Gabarita Cast. Bom, provavelmente você já deve ter escutado frases do tipo você sabe com quem você está falando? Você sabe com quem está mexendo? Quem você pensa que é? Pois é, o assunto de hoje vai discutir um pouquinho desta relação de cidadania ou, melhor, quem é o cidadão. Vamos lá? Cidadão não, engenheiro civil, formado. Melhor do que você. É através dessa frase que as nossas discussões sobre cidadania elas voltam à tona, não é mesmo? Ainda mais no momento em que muito, muito se discute se o cidadão é ou não de bem, normalmente como nós analisamos na nossa estrutura atual da política. Mas pouco se discute, né, gente, o conceito de cidadania. Sabe por que pouco se discute o conceito de cidadania? Porque é algo bastante complexo de se resumir em poucas palavras ou mesmo num podcast. Mas a gente vai analisar o conceito de cidadania sobre a luz da Constituição Federal de 88, que acaba chegando à conclusão de que cidadão é uma pessoa que tem direitos políticos. Então é assim, pensar em cidadania sobre a lógica da nossa Constituição, grandes mestres, a gente consegue chegar então que é uma pessoa que tem direitos políticos, para além de direitos políticos, direitos sociais, claro, direitos civis. No caso do Brasil, os direitos políticos, por exemplo, eles garantem aos cidadãos o sufrágio universal, ou seja, todo mundo pode votar. O voto direto, o voto secreto, e até a participação em referendos ou iniciativas populares. Portanto, pouco importa se você, no Brasil, é engenheiro civil, pouco importa se é médico, professor ou qualquer outra coisa. Se você estiver sob o jugo do Estado brasileiro, você é cidadão. Ponto e acabou. Mas ainda assim, a gente fica com aquela discussão. E a cidadania? Da onde vem isso? Olha, grandes mestres, a ideia de cidadania é algo bem antigo. Aliás, muito, muito antigo. Só para se ter ideia, a cidadania ela é tão antiga que ela já teve diversas interpretações e a própria cidadania acaba acompanhando o modelo de governo vigente na época. Talvez, eu acho, claro, desculpa a piada, por isso temos cidadãos de bem e cidadãos de mal. A cidadania, ela vai começar basicamente lá na Grécia, onde os homens, isso mesmo, tá? Os homens eram considerados livres e iguais. Era um modelo onde o poder de decisão ele não ficava concentrado na mão de uma única pessoa, sim, lá na Grécia, mas sim dos cidadãos. Apesar de a cidadania, naquele período, estar bem longe de algo que viria a ser universal. Aristóteles foi muito curioso que ele acabou permeando a cidadania como algo mais administrativo da polis, do que necessariamente uma discussão que atendia a todos. Mas eram os primeiros passos para o que viria a ser a cidadania que a gente conhece hoje. Bom, a gente nem precisa te falar, né, galera, que na Idade Média a cidadania ela se foi. O poder, ele era do senhor feudal e da Igreja Católica. Apesar de a cidadania ter ressurgido das cinzas lá no Renascimento, ela continuava ainda assim sendo uma estrutura de poder, tal como ocorria na Grécia Antiga. E aí, quando você começa a pensar na cidadania, você começa a analisar que a cidadania, ela vai, ela vem e ela sempre continua concentrada na mão da elite, na mão do poder. A cidadania continuava sendo um privilégio das elites. Talvez por isso que a engenheira civil, talvez por isso que o desembargador em Santos, eles acabam se considerando até maior do que um cidadão, do que uma cidadã. Ao pensar na cidadania já no século XVI, sobre o contratualista Thomas Hobbes, a gente acaba alinhando o homem à sua essência mais animal, sabe qual é? Então ele diz, o homem ele não pode ficar sozinho, ele precisa de um contexto de cidadania. E quem vai garantir esse contexto de cidadania? O próprio Estado. Então era necessário pensar no Estado e que, portanto, a cidadania se fazia presente nos cumprimentos da lei. Afinal, o engenheiro é o lobo do próprio cidadão, não é? Eu acho que entendedores entenderão. Gente, foram guerras e mais guerras, destruições e destruições para a cidadania finalmente se tornar universal. Bom, pelo menos na Carta da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que apontou pela primeira vez o conceito universal de cidadania. Na verdade, não foi bem ela que aplicou o conceito universal de cidadania. Na própria Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá da Revolução Francesa, já trazia esses contextos de cidadania universal. Mas ainda estávamos em construção. A declaração não, ela foi assinada por todos os países, para todos os países. Afinal, na carta de declaração diz que todos os homens são iguais perante a lei, independentemente de raça, credo, etnia e profissão. Mas mesmo com tudo isso, ainda volto a pensar na cidadania do Brasil. Olha que interessante. Se a gente analisar a própria cidadania do Brasil como reza a Constituição, todo mundo é cidadão. Todo mundo que está sob o jugo do Estado brasileiro, com deveres e direitos. Principalmente quando você faz a leitura do artigo 5º da nossa carta. E, se você é um cidadão então, provavelmente você usufrui de seus plenos direitos políticos, sociais, civis e, claro, seus direitos de cidadão, como o acesso, por exemplo, a um direito social, ao acesso à saúde e à educação, por exemplo, não é? E aí você escutando isso deve pensar, ora, mas nem todo mundo tem esse acesso. Pois é, não tem. Não tem. Infelizmente, a cidadania do Brasil ainda é algo muito, muito recente. O que se percebe no Brasil, ou o que se percebeu no Brasil ao longo da história, é um conceito de cidadania que desnivela os desiguais. Na verdade, vamos pensar, não desnivela os desiguais, mas escancara as desigualdades. Por exemplo, os cidadãos de bem, os cidadãos de mal, os cidadãos de segunda classe, os cidadãos de terceira classe, de primeira classe. Aliás, os cidadãos de terceira classe são eles que pagam com as leis que deveriam ser universais. Enquanto os cidadãos de primeira classe continua sendo abrandados pelo Estado. É uma espécie de camada especial da cidadania, o que é totalmente errado. Afinal, a cidadania deve ser universal. Mas aqui no caso do Brasil, não. Ela segrega. Basta analisar a população carcerária do Brasil. A maior parte da população que paga a lei, segundo o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, a maior parte da população carcerária são os negros, cerca de 64%. Que acaba representando quase 2/3 de toda a população carcerária brasileira. Peraí, estranho isso, né? A cidadania deveria ser universal. E isso quando no dia a dia algumas carteiradas não correm. Tipo as primeiras perguntas que eu coloquei para vocês no início da nossa conversa. Você sabe com quem você está falando? Você sabe quem sou eu? Pois é, aquelas carteiradas do tipo, eu ganho 300 mil reais por mês e você ganha quanto? Não sei se vocês lembram a atitude que aconteceu no bairro Nobre de São Paulo, quando um policial foi acionado para tratar de violência doméstica. Aí ele foi recebido assim. Ou até mesmo de um caso recente, que aconteceu agora, esse final de semana, de um desembargador em Santos que se recusou em usar a máscara. E mais uma vez, ele vai virar para o policial que o abordou e perguntou basicamente quem você é. É, a gente começa a perceber que a cidadania tem nome, tem RG, tem CPF. Agora vamos pensar, e se essas atitudes de cidadania, atitudes de cidadania, ocorressem em bairros periféricos das grandes cidades, com uma população negra? Será que os agentes do Estado agiriam da mesma maneira? Será? Olha, eu acho que não, hein? Eu acho que eu começo a chegar à conclusão de que realmente temos os cidadãos de bem no Brasil. Aquele formado em engenharia, aquele que é desembargador, aquele que se acha melhor que o outro. Nossa! E esse cidadão de bem, inclusive, é aquele que não respeita os outros. Afinal, ele é um cidadão de bem. E que sobre sua soberba institucional, ele acaba desafiando as regulações de uma constituição. É, Hobbes, o lobo está solto. Aristóteles, talvez a organização da polis funcionaria aqui agora. É claro, gente, que se a gente pensar nisso tudo, a cidadania no Brasil ela é muito recente. Muito. Só pegar para analisar nossa história. A nossa colônia ela não se estruturou pela cidadania. Não. Ela se estruturou como algo de produção e reconhecimento econômico apenas para a coroa. O império, ele continuou o mesmo legado de uma colônia, mas agora com integrantes brasileiros, não mais portugueses no comando do Brasil. Mas a cidadania continuava ainda vislumbrando uma produção econômica. A república pouco mudou, mas tudo bem. Passamos trancos e barrancos e na nossa Constituição Federal de 88 chegamos com o mesmo modelo estratificado de cidadania. Onde o engenheiro, o desembargador, ele quer ser mais importante do que o cidadão. Mesmo a nossa Constituição sendo a Constituição cidadã. Lembra dos direitos políticos do início de nossa conversa? Pois é. O seu direito ele é feito sobre uma cidadania prevista em lei. Thomas Marshall, só para você ter ideia sobre sua perspectiva, ele vai dividir a cidadania em três dimensões. A civil, a política e a social. E o que percebemos é que a cidadania que se aplica no Brasil é apenas uma, a social. Que embora pense numa sociedade livre e formal, os direitos são feitos a partir do quanto você produz. É, a cidadania está à luz, não do lobo, nem da democracia, nem da política. A cidadania está à luz do capitalismo. É engenheiro, é desembargador ou até rico. A cidadania sempre te atendeu bem ao longo da história, né? Muito obrigado, galera. Valeu demais. E até o próximo Gabarita Cast. Um grande abraço.